Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso.
E eu sou a Viviane Rodrigues.
Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável.
De espíritos malignos a entidades obscuras.
De alienígenas a demônios perversos.
Sejam muito bem-vindos
à Fábrica de Horrores.
E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast, onde falamos sobre filmes de terror. E no programa de hoje, eu e a minha querida amiga Rebeca vamos falar dos dois filmes, O Abismo do Medo, né? Um ali de 2005, acho que o outro é de 2009, tô vendo aqui. Bom, e como eu já apresentei a Rebeca, então não tem mais surpresa.
Olá de novo.
A Rebeca, ela já participou de outro programa aqui da gente, o programa lá dos três filmes do Jordan Peele, né? O Corra, o Nós e o Não, Não Olhe, o Nope. Né? Então se vocês quiserem dar uma conferida, vamos lá ouvir que o papo tá bem legal. Só tá um pouco maior do que o costume. Então eu espero que este programa aqui seja menor. Bem menor, menos de uma hora. Vamos tentar gravar com menos de uma hora, Rebeca.
Tá bom, prometo que eu tentarei.
Então, né, Abismo do Medo, esse filme aí britânico, lá de 2005, que pouca gente conhece, não é mega famosão, mas pra quem é fã de terror, talvez já tenha ouvido falar, talvez já tenha assistido. Eu ouvi há muito tempo, assim, tem 7 anos que eu já vi esse filme. É muito tempo, Rebeca? 7 anos?
Não, eu considero um tempo médio. Depois dos 10, aí sim, é muito tempo.
É, então foi um tempo médio. Eu lembro que eu tava na faculdade. Eu não lembro. Então, o primeiro período da faculdade que eu comecei foi ali em agosto de 2015. Eu não lembro se foi nessa época ali até dezembro ou se foi em 2016, já no segundo período, onde eu já tava mais familiarizado ali com os filmes de terror. Eu não lembro se alguém me falou, oh, assiste esse filme aqui. Ou se eu encontrei, assim, do nada na internet, né? E eu assisti e achei muito bom. E revendo há alguns dias, né? Até indiquei, Rebeca, assiste esse filme aqui sem ver trailer, sem ver imagem, sem ver nada. Vai lá, tem na Amazon. O único problema é que só tem em português, nenhuma outra língua.
Mas você ocultou esse detalhe.
Não, eu não...
Você... Ocultou.
Eu não ocultei, eu esqueci de lhe avisar.
Ok. É um detalhe que, assim, pra mim, não fez tanta diferença, porque eu não sou a pessoa fresca que, nossa, só assiste filme legendado na língua original. Não, eu assisto filme dublado de boas. Prefiro legendado? Prefiro, mas tudo bem. Agora, quando o Davi falou que tinha que avaliar, eu fui procurar ele legendado, porque... Eu acho que perde muito quando você tem essa dublagem, né? Você acaba deixando pra lá a atuação da galera.
É, assim, depende, porque eu assisti o Cavaleiro das Trevas no cinema, foi dublado, e mesmo dublado eu olhei sim pra atuação do Heath Ledger. Caraca, esse rapaz merece um Oscar, tá aí, ele ganhou.
Ganhou.
Então depende muito da atuação, né? Se a pessoa atuar ok, talvez não dê pra perceber. Mas se atuar mal, é que também depende da legenda, olha. Depende da dublagem. Eu não gosto muito dessas dublagens classe C, D, que é típico de filmes assim que não são tão conhecidos, não são feitos por estúdios grandes. Então eles jogam aquela dublagem C, que tem até a Chiquinha do Chaves, como nesse filme.
É o caso desse filme, né? Na hora eu mandei uma mensagem pra ti. Da dublagem da Chiquinha. Cara, eu escutei a voz, eu... Meu Deus, a Chiquinha, eu não acredito. Eu preciso comentar.
Quando eu revi há alguns dias, né, eu tinha esquecido que ele é um filme bem lento, assim, pra começar, entendeu? Eu não lembrava que demorava tanto pra chegarem as criaturas do filme, né, conhecido como Crawlers. Apesar de que esse nome nunca é dito em nenhum dos filmes. É, alguém inventou e botou na internet. Mas, literalmente, assim, uns 55 minutos da galera lá se conhecendo, o elenco todo feminino, tenho uma curiosidade já pra dizer sobre isso, E elas, né, entrando lá na caverna, que elas vão descobrir, aí passam por uns perrengues, e aí lá pra uma hora de filme, e o filme tem 1h40, é que vão aparecer os monstros, né, asquerosos, assustadores, e não tem muito o que fazer, é um local fechado. Dá aquela sensação, pelo menos pra quem é mais sensível, né, de claustrofobia. Eu não tenho isso. Mas pra quem tem, eu imagino como é que deve ter sido a sensação. Mas eu queria passar aqui pra Rebeca, porque nós sabemos que a Rebeca gosta de filmes lentos. Não sei como é que ela não dorme em certos filmes, né? Mas eu queria saber a tua opinião, Rebeca.
Eu adoro filme lento. Eu gosto muito daquela construção do clima e tal, e principalmente filme de terror, filme de suspense, porque vem ali você, quando você menos espera, vem um susto. Eu achei que ele poderia, eu acho que o roteiro dele, ele não tem um roteiro ruim, ele tem um roteiro muito bom até, pro orçamento dele, na minha opinião. Mas eu acho que o roteiro, ele arrudeou muito, e essas criaturas, né, os monstrengos, eles poderiam ter aparecido um pouco antes, eles poderiam, sei lá, ali pelos 40 minutos de filme, uns 10 minutos, tu tá colocando como 50 minutos, né, então vamos colocar aqui 40. Então, assim, eu acho que já dava pra ter aparecido. Enrolou um pouco. Perdeu ponto comigo nesse ponto. Ainda continuou com a nota alta.
Eu falei dos 55 minutos porque eu tava sentindo que tava demorando. E aí eu fui ver lá a minutagem, tava lá, 55 minutos de filme. Caraca, esse bicho vai aparecer quando? Aí um pouquinho de tempo depois só, aí apareceram de boa e aí foi... Não stop, assim, sabe? Até o final, né? Aquela tensão da claustrofobia.
Frenético mesmo.
Pois é, foi a sensação da claustrofobia do local apertado, mais o perigo dos bichos, né? Mas durante os 50 primeiros minutos, tem que ter paciência.
Eu gosto de filme assim, que também quando começa os momentos de tensão, vai até o último segundo. Porque, se você parar pra pensar, quem assiste filme de assustar, digamos assim, quer sentir a tensão, quer sair com o coração na mão, quer ficar tenso. Se a pessoa quer relaxar, ela vai assistir uma comédia romântica, não um filme de terror. Então, eu acho que, nesse ponto, o filme cumpre o seu papel. Inclusive, eu assisti à noite, era tipo umas 9 da noite, assisti pra dormir, olha a lógica, zero. Então, assim, tava à noite, tava bem escuro, e eu fiquei, tipo, eu tava deitada na rede quando começou, né? E aí, quando começou as partes mais tensas, eu comecei a levantar. Eu sei que teve uma hora que eu tava quase em pé, assim, tipo, meu Deus!
E o Diego só observando, essa menina aí.
Não, o Diego tava jogando no computador, ele não gosta de filme de terror, assim, sabe? Ele ainda não assistiu o Nope, né? Nem o Nope ele assistiu ainda.
Mas sim, falando do Abismo do Medo, que a gente tava saindo do tema de... Tá que nem lá no seriado do Loki, né? Lá no final, que vai criando as ramificações, né? A gente tá numa linha reta, aí começa a falar de espíritos, aí puxa pra esquerda, aí não, tem que voltar pro filme, aí puxa pra direita de novo.
E assim, eu acho, Davi, que quanto esse lance do filme ser lento, o filme britânico, ele tem um ritmo bem diferente. Assim, na verdade, os filmes europeus, em geral, eles são mais lentinhos. Eu não conheço tantos filmes de terror assim, europeus, mas eu conheço outros gêneros, principalmente drama e investigação. Assim, então, pelo que eu lembro, eles são mais... É uma coisa quase que contemplativa, às vezes. Não é o caso desse, assim. Esse não chega a ser uma coisa de contemplação. É só realmente... Eu acho que, tipo, o roteiro, ele se perdeu. Tal hora, ele deu uma perdidazinha, sabe?
Isso aí não é o 2, não, que você já tá falando?
Não, o 2... Eu vou já comentar e aí você vai entender. O 2 eu quero descer além. Mas vamos por partes.
Ele demora esses 50 minutos, mas assim, é compreensível, porque são 6 mulheres, eu acho, 6 ou 7, e aí é muita gente, é muito personagem, então, óbvio, o diretor, ele não vai pegar todas pra desenvolver, ele pode fazer o que ele fez, né? Ele pegou uma, que é a Sarah, já tô fazendo o símbolo do coração aqui com as mãos, porque Sarah, que personagem incrível.
Incrível.
Foda demais.
Leva o filme nas costas.
Badass. Pode colocar aí, ouvintes, na lista de mulheres badass aí, Final Girls. Pode colocar a Sarah de Abismo do Medo, que a mulher é foda, meu irmão. Foda. Ela passa por um trauma. No começo do filme já, eles sofrem um acidente de carro, tá ela, o marido e o filho, é filha, no banco de trás. E eles batem de frente com outro carro, e nesse outro carro ele tava carregando... não lembro direito o que era, se eram uns vergalhões, era uma coisa assim, de forma cilíndrica.
Era um negócio de construção.
Eram umas barras, né? Umas barras ali cilíndricas. É. E aí, na batida, uma dessas barras, ela voou e atravessou o vidro do carro da Sarah. E aí acertou em cheio o marido dela e aí o filho ou a filha. Eu não lembro se ela tem filha. Deixa eu pesquisar aqui, peraí. É filha. Filha Jéssica. Então matou o marido e a filha Jéssica. A mesma barra, só obviamente não mostra a morte da criança, mas mostra ali o marido desse jeito. Então foi um acidente horrível, horrível. Ela ficou em coma, se eu não me engano, por um tempo e depois ela... né, se encontrou lá com as amigas meio pra enfrentar o trauma, né, pra ver se ela ficava melhor, se sentia melhor, só que não sentiu melhor coisa nenhuma, né. Pelo contrário, ela nem ficou, como é que eu posso dizer, ela não ficou choramingando assim, sabe, ela virou a Sarah Connor, até Sarah ela tem no nome. Ela virou uma guerreira, assim, meu irmão. Quem...
É um clichê de filme de terror, mas é um clichê que funciona muito. É a personagem traumatizada. Vamos lá, o chamado, o grito, o último, que até eu comentei contigo, que foi de uma cabine virtual, O Gêmeo Malvado, que é um filme bom. Então, ele sabe utilizar, e eu gosto disso, porque realmente a pessoa quando está traumatizada, ela fica mais vulnerável, se coloca em situações realmente que não sabe muito bem ali o que fazer, e... se mexe nas confusões.
É verdade.
Eu acho que funciona. Esse clichê da mulher traumatizada ou do homem traumatizado funciona muito. É um clichê que eu gosto.
Aí, como você falou, né? Ela é a personagem que carrega o filme nas costas, né? Ali quando as criaturas aparecem. Porque até então, era ali o grupo das meninas, né? Eram amigas, e a curiosidade que eu ia dizer é que o diretor do filme, que eu acho que é Neil Marshall, deixa eu subir aqui, é isso mesmo, Neil Marshall, ele falou que queria que fosse um elenco, que todo ele, ou pelo menos o elenco principal, fosse um elenco feminino, porque ele sabe que elas não são tão representadas assim, né, no cinema e também no cinema de terror. E eu concordo com ele, inclusive. Eu acho que tem que dar mais espaço para as atrizes também fazerem todo tipo de filme. E é porque...
Sim, eu concordo.
Inicialmente seria um elenco misto, né? Como ele fez no longa anterior dele, que é o Dog Soldiers. Que eu até falei pra ti, que é um filme de lobisomem dele. Eu mostrei a foto pra ti. Eu não sei se eu recomendo esse filme, como eu também não sei se eu recomendo pra ti, Rebeca. Porque toda vez que aparecem os lobisomens, é questão de meio segundo ou um segundo que você vê eles. Porque por conta do baixo orçamento, não dá pra colocar eles em tela... por um tempo, então tem que disfarçar. Apesar de que eles são bem feitos, né? Eles têm bem uns 2,5 metros de altura. Eu acho bacana quando você vê numa foto. Mas aí quando você vê no filme, já é diferente. E aí, voltando pro Abismo do Medo, eu acho muito legal a dinâmica que as personagens têm, porque elas conseguem se virar, entendeu? Diferente de outros filmes de terror em que eles pegam atrizes pra fazerem personagens estúpidas, que só servem pra morrer, entendeu? Nesse filme, é um pouco diferente. Tudo bem que a maioria morre, mas elas não são estúpidas, elas vão pra porrada, meu irmão. Eu acho isso muito foda.
Eu achei legal pra ser um filme de baixo orçamento, né? Ter mortes inteligentes, porque eu quando eu vou assistir um filme de terror, eu já espero assim... Eu já vou com a minha cabeça aqui naquele universo, as pessoas não são tão sagazes. Vão morrer de forma estúpida, entendeu? E eu tomei um susto. Foi tão bom eu ir com esse pensamento que eu quebrei a minha cara bonito. Bonito, né, no caso do Abismo do Medo.
Até porque não só a Sarah, né, mas a Juno é outra personagem também ali das principais que também ajudam a carregar o filme. E ela é outra que ela também gosta de dar porrada, meu irmão. O problema é que durante ali a luta que ela tava matando as criaturas lá com as picaretas, né, na reação, quando ela sentiu que tinha alguém atrás dela, quando ela se vira, ela acerta a picareta bem na jugular de uma das amigas dela. E eu não lembrava disso. Quando passou essa cena, eu fiquei... Nossa senhora, fudeu.
Essa cena me doeu muito. Essa foi uma cena que eu fiquei assim... Eu fiquei chocada.
É, ela também, a Juno.
Pois é, eu tive não a mesma reação que ela, mas eu fiquei... Meu Deus, e agora? Agora fudeu. Vai descambar, todo mundo vai morrer.
Ficou tão chocada que ela ficou meio catatônica. Eu não vou dizer total, porque senão ela parava ali e caía no chão. Mas ela... ficou desnorteada, né? Ela não, meio que não sabia mais o que tava fazendo. Mas, tipo, é um negócio sério. E ela ainda mente pra Sarah, né? Ela mente pra Sarah dizendo, não, eu não sei onde é que ela tá. E aí a Sarah acaba encontrando a menina. Não sei como ela ainda tava viva, porque, porra, na jugular era pra ter morrido ali em segundos. Mas tudo bem, eu passo pano pra isso, eu passo. Eu acho foda que quando a Sarah descobre, ela já... muda o olhar, né? Porque ela tava preocupada. E aí quando ela tem a informação de que foi a Juno que acertou ela, ela automaticamente ela muda. Cara, só nos olhos. Não precisa falar nada. E aí quando ela se tem um encontro com a Juno, que elas matam ali as criaturas, mas quando ficam só elas duas, que ela dá uma picaretada na perna, que a perna fica troncha mesmo. Ela quebra assim, ó. Nossa, ela quebra, velho. Tipo, não, eu também não lembrava. Eu não lembrava de muita coisa desse filme. É uma coisa ou outra que eu tinha na minha cabeça, que era mais das criaturas, né? Eu não lembrava de muito do núcleo humano. Mas, num geral, eu acho um filme muito foda, muito incrível. É só ter essa paciência que a gente tava falando aqui, né?
Assim, e quanto às criaturas, eu achei que elas poderiam ser melhores desenvolvidas. Mas, tipo, eu acho que ali foram 3 milhões de libras, se eu não tô enganada, o orçamento desse filme. Ali, 1,5 milhão resolvia. Acho que nem tudo isso, acho que 500 mil já dava pra resolver esse problema. Porque assim, tem problemas o filme? Tem. O roteiro tem problemas? Tem. Mas, eu acho que talvez... muitos desses problemas que tem, um pouco mais de dinheiro ali ia resolver. Um deles era das criaturas. Outro, na minha opinião, já que não vai resolver tendo dinheiro ou não, é porque eu achei ele um filme um tanto escuro. Mas o que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Até pro ambiente que a gente tá assistindo, tipo, eu que assisti à noite. Mas quando eu fui rever, que eu fui colocar e era de dia e, tipo, eu não tinha como fechar a janela, nada do tipo, pra ficar mais escuro, eu tive problemas pra ver. Não ficava tão nítido algumas cenas. Então, talvez, desse até pra fazer essa sensação de escuridão, mas de uma forma como que a fotografia ficasse mais acessível em outros planos. Eu não sei se esse filme chegou aqui no Brasil para cinema, né? Primeiro, e depois chegou para on demand. Porque, tudo bem, se ele chegou aqui para foi lançado direto para o cinema, depois para DVD e tal, ótimo. Faz sentido, até. Mas se não, se ele foi direto para DVD, com certeza isso é um problema.
Eu acho que o problema era o brilho da sua televisão que estava lá embaixo. E aí você não aumentou.
Não, eu tentei, eu aumentei. Como eu tava assistindo eu ligo o computador na TV, eu tanto ajustei, tentei ajustar o brilho do computador e da TV, e mesmo assim não mudou muita coisa. Aí eu fui tentar no celular, né? Abri o aplicativo do Prime no celular para ver e fazer esse teste. Também do mesmo jeito, ajustei várias vezes o brilho e tal, e mesmo assim, deixei até ter uma opção de brilho automático, né, de iluminação automática, pra ver como é que tava, corrigir, e mesmo assim não.
Não, tudo bem, assim, eu não cheguei a me incomodar com a questão do brilho ou da escuridão, até porque, como é uma caverna, né, é muito escuro, não tem muita luz ali dentro. Mas eu não lembro de ter ficado incomodado com questão de luz. O que é o... devo ter ficado, mas foi muito pouco, é a questão do CGI do filme. Porque, assim, As criaturas são pessoas...
Foi outro problema que eu comentei com você. O CGI tem cenas que é perceptível e tá na cara.
Não, sim, as criaturas são feitas por atores, então não são CGI. Ah, ainda bem. É, mas quando chega uma determinada cena que a Juno tá lá com a picareta na perna e vem um monte de crawlers pelas pedras, né? Lá no teto, embaixo, nos lados, ali é CGI e beleza, dá pra perceber. Mas não é nenhuma Anaconda 3, não é nenhum Sharknado, assim, na minha opinião, entendeu? Então passa, não é demorado.
Não, incomoda, com certeza eu acho que incomoda, sabe? Tem seus problemas, eu concordo. Mas é aquela coisa, como eu tava vendo, eu sabia que eu não tava vendo um filme, eu tava vendo um filme B, entendeu? Aí incomodou e eu tinha que tirar ponto na hora de avaliar, aí fui tirar por isso. Mas é aquela coisa, o orçamento, isso é problema de orçamento, eu acho que com um pouco mais de dinheiro dava certo.
É a mesma coisa de Evil Dead, que é super tosco e você vai tirar... ponto, porque ele é super tosco, porque era produto da época. Então é a mesma coisa do Abismo do Medo.
Eu não vi esse, então não posso comentar.
São três, né? E o remake, mas o remake é bem feito, já é de 2013. Mas é isso, não me incomodou, é só algo que poderia ser melhor, como você falou, mas por conta do dinheiro, não deu. Não é demorado, então é uma coisa rápida, não vai te tirar do filme. Mas eu queria, antes da gente passar pro 2, te perguntar uma coisa, qual é a tua cena favorita do filme, porque a minha, eu vou dizer qual é. É quando a Sarah vai lutar com um Crowley lá e os dois caem num. Como é que eu posso dizer? Porque não é um rio, não é uma lagoa, mas é tipo uma poça de sangue. E aí os dois ficam encharcados de sangue, ficam todos vermelhos. Eu adoro isso num filme de terror, quando a pessoa fica toda ensanguentada. Gostaria muito de que me jogassem sangue falso pra tirar uma foto e postar.
Fazer a Kara estranha, né?
Fazer Kara estranha, exatamente. E aí ela mata o bicho, não lembro como agora, porque tem uma hora que ela fura os olhos com as unhas, acho isso animal.
Eu gosto também, achei muitos Jogos Mortais.
E aí a cena termina, né, a minha cena favorita termina, quando ela vai se fingir, né, tá imóvel, porque ela ouve outro crawler chegando, e como eles são cegos, eles têm a audição tipo Demolidor. Ela fica lá paradona e ele passa por cima dela, meu irmão. E ele não descobre, ele não sabe que é ela. É uma cena de trancar aquele lugar, não passa nem Wi-Fi.
A minha cena favorita não é de susto, tá? É uma cena que é muito claustrofóbica, ali pelos 30 e poucos minutos, mais ou menos, e elas estão tipo num túnelzinho bem apertadinho da caverna.
Sei qual é.
Pra quem tem claustrofobia, esse filme não é indicado. Por causa dessa cena, principalmente.
Exato.
Cara, eu não tenho... eu não gosto de lugar apertado, mas eu não tenho claustrofobia. Eu fiquei... Nesse momento, eu ficava me remexendo. Porque era como se eu quisesse empurrar ela, sabe? Tipo, pegar assim, puxar e ajudar. E eu não conseguia. Então, assim, essa cena que... Eu acho até que tem uma... Que ela meio que fica presa, digamos assim... É tudo pra mim, sério. Tudo pra mim, eu amo.
Eu também sou que nem você, eu não tenho claustrofobia, mas também não gosto de lugares apertados. Não, eu não me imagino em um lugar apertado. Se eu souber que eu vou pra algum lugar que é apertado, eu não.
Eu evito.
Eu evito também. Pode ser que seja um sinal de claustrofobia leve e a gente não sabe.
Pois é, alô psicólogos que escutam esse programa, por favor, se quiser aqui conversar com a gente sobre isso, a gente aceita.
É, manda uma mensagem pra gente. E aí o filme acaba, e esse filme tem dois finais, Rebequinha e ouvintes, né? O final de cinema, ele acaba com a Sarah saindo lá da caverna, vai pro carro dela, dá uma vomitada, e aí quando ela bota a cara pra dentro do carro, aparece o... não sei se é o espírito, mas aparece a Juno dando um grito no pé do ouvido dela. Ah! Aí acaba o filme. Esse é conhecido como o final de merda. O final de bom, o final de bolo com a cerejinha em cima, é a mesma coisa, só que quando a Juno dá um grito na Sarah, a volta pra caverna. Então foi tudo uma coisa da cabeça da Sarah. Ela nunca saiu da caverna. Durante o filme, ela tem visões da filha dela. Né, dando um bolo assim de aniversário.
Ah, Ai, o bolo, a cena do bolo, eu fico...
E aí ela vê a filha dela na caverna, só que também era algo da cabeça dela. Então, ela estava ainda presa, e aí os monstros estavam chegando para pegá-la. E aí o filme acaba. Esse é o final alternativo, que é o final bom. Se vocês forem assistir e acaba naquele outro final, vão procurar esse final no YouTube, né? Que deve ter, com certeza. E aí, gerou o Abismo do Medo 2. Que aí é um filme meio problemático, né? Porque se ele seguir o final de cinema, que foi o final ruim, ele pode fazer sentido com o começo do 2. Porque no começo do 2, uma pessoa encontra a Sarah ali no meio da floresta. Mas se seguir o final alternativo, não faz sentido. Porque ela ainda tá lá presa. Mas vamos só dizer de conta que o único final que existe é o que ela ficou presa. E aí depois ela saiu, só não mostrou. É isso. Então... Rebeca, antes de você destilar o seu ódio, eu só quero dar o contexto aqui do segundo filme, que ela sai, ela vai pro hospital, a polícia vai perguntar sobre as garotas, ninguém acredita no relato dela, né, de que tem uma coisa lá dentro, e ele desce uma equipe pra buscar as garotas, que eles não sabem que estão mortas, e a Sarah também não fala, porque se falar, ela pode ser presa, né, o xerife lá já não tá gostando muito dela, né, já acha que ela é culpada, né, de ela ter matado as amigas, a Juno e todo o resto. E aí desce uma equipe de bombeiros também pra ajudar e acontece a mesma coisa do primeiro, né? Eles dão de cara com as criaturas. Então agora sim, Rebeca, pode vomitar toda a sua raiva com este filme. Que eu não achei tão ruim, viu? Só dizendo aqui.
Ele é um filme desnecessário, o segundo. Precisava ter filme? Precisava, sinceramente,
não.
Ter um segundo filme? Aí vem... Porque eu divido continuações nas seguintes caixinhas. O filme precisava existir? Não, ele não precisava. Ele é bom? Não, não é. Ele é bom. Então, pronto. Acabou. No caso do Abismo do Medo 2, ele não precisava existir. E aí, ele satura uma história, um roteiro que já deu voltas e não precisava de continuação. Eu acho que às vezes é bom, quando a gente vê um filme de terror, a gente imaginar um final, tipo, se ele ficar meio aberto e tal. Eu não achei que ficou meio aberto. Posso estar errada. Aí vamos ao segundo problema que me incomodou. Esse tem um roteiro que, além de enrolar, ele não consegue construir tão bem os personagens quanto o primeiro. Eu não senti empatia por nenhum personagem. Não teve nenhum que eu olhei assim, nossa.
Não, teve a policialzinha lá que era a mais boazinha. Teve o pessoal dos bombeiros.
Era menos chata.
O pessoal dos bombeiros.
Aí a gente entra de novo naquele problema. O CGI tá bem mais perceptível.
Ah, não. Assim... Não, Rebeca, o CGI desse filme, eu acho que... é muito pouco, e teve mais dinheiro esse filme, então é pelo contrário, ele deu uma melhorada até no visual das criaturas.
Das poucas vezes o visual tá melhor, mas ele é perceptível. É como se, sabe quando você tá com aquela limpando figura no Photoshop e aí você não limpa direito, aí cola ela e os fundinhos fica sujinho e você percebe, você rilhado. Pra mim foi isso. Foi essa sensação que eu tive. Mas veja bem, aqui eu classifico ele como um filme ruim. Mas é um filme ruim que, poxa, ele cumpriu o papel dele. Ele me divertiu. Ele me deixou angustiada em determinadas cenas. Também me deu tédio por conta do roteiro. O roteiro dele não é bom. Ele fica... Eu acho que ele enche linguiça em pontos que não é necessário. Por exemplo, a policial, se ela tivesse sido mais abordada, talvez eu gostasse... Pronto, se tivessem feito como fizeram com a Sarah, com a policial, eu teria gostado.
Então, né? Quando eu disse que esse filme eu acho ele bem ok, ele tá ali no limite pra ficar ruim. Tá, ele tá no ok.
Ele passa de ano.
Não, ele passa de ano.
Ele dá os seus 3.
Ele pode ter ficado de recuperação, porque eu sou acostumado à média 7. Nós dois somos acostumados. Infelizmente, a média é pra ter sido 5 naquele colégio maldito. Mas era 7. Então ele ficou de recuperação, mas ele conseguiu passar depois, entendeu? Ele deu uma estudada, deu uma melhoradazinha, tem umas cenas legais. Então ele conseguiu passar com aquele 7 ali se arrastando que nem soldado na Segunda Guerra Mundial. Mas conseguiu.
As perebas são mais bem feitas. Pronto, olha, acabei de lembrar. As perebas desse filme são mais bem feitas. Pronto, olha, eu não sou tão ruim, não. Eu dei um elogio.
Rebeca, tem uma cena de um bicho cagando. Cara, isso é maravilhoso.
Eu achei tosco.
Não, assim, faz sentido.
Aí, uma
porque
coisa do roteiro que
são criaturas humanoides, então faz sentido eles fazerem xixi e cocô. Agora, se era pra ter mostrado, não sei, né? Mas, não, assim, quando a Sarah e a policial caíram naquela poça que já tava meio estranha, tem umas coisinhas na água, eu, mano, isso é merda. E aí, quando mostra o bicho lá em cima se virando e soltando o tijolo, eu, ah, não acredito, não. Putz, grilo,
eu
mano.
Eu fiquei com dois.
Eu tinha pedido pra morrer ali, velho.
Eu olhei assim, eu, por quê? Por quê, gente? É a desgraça total aí.
Assim, é como eu falei, né? Te falei no WhatsApp na época, né? Eu não achei tão ruim. Tem cenas que eu levei susto, tipo, dois ou três jumpscares que eu não tava esperando. Mas tinham outros que eram mais telegrafados, como o final do filme. Né? O final do filme é que tem aquele jumpscare final clássico, clássico. De filmes aí dos anos 2000, 2010, tipo a Entidade 2. Tem aquele grande susto no final. Então, eu meio que já esperava, então eu nem olhei pro filme, eu olhei pra cima, eu tava só esperando o Crowley aparecer. Eu queria até te perguntar isso, do primeiro e do segundo. Se tiveram cenas aqui, assim, que tu deu um pulo no sofá. Ai, meu Deus, Diego! Você teve alguma cena desse tipo?
Não, assim, eu senti, do primeiro, eu senti mais, como é que eu posso dizer, agonia do que susto. É claro, eu me assustei, eu, tipo, opa. Mas não aquele, ai, meu Deus. Eu senti mais a agonia. É, tipo, aquele banho de sangue do final, a cena das últimas cenas, a Sarah, sabe? Aquela cena me deu bastante agonia. A cena que eu comentei que é a minha favorita, que é delas, como é que eu posso dizer, imprensadas no túnelzinho, eu achei tudo. E eu fiquei muito tensa. No segundo, tá, eu me assustei. Não é aquele susto que, meu Deus, vou ter uma parada cardíaca. Não é aquele, oh, sabe?
Não é o cavalo do lote de Júpiter caindo no carro do OJ, né?
Não, não, não. Aquilo, eu acho que vai demorar muito pra superar. Vai demorar. Ele cumpre sua função. Ele cumpre sua função. Ele assusta. E o final é um filme, como eu vou colocar aqui. Esse é um filme perfeito. Eita, minha mãe tá quebrando os pratos. Mãe, peraí, quebra os pratos, não. Esse é um filme perfeito pra você assistir de galera, pra você convidar os seus amigos a assistir de galera. É uma coisa que era muito comum nos anos 2000. Eu vivia fazendo isso, sabe? Eu vivia assistindo com as minhas amigas filmes assim. Inclusive, a gente assistiu A Casa de Cera, que é um filme ruim. Mas veja bem, nos anos 2000, ali na minha adolescência, era o auge, gente, esse tipo de filme. Eu tenho certeza que se eu tivesse assistido Abismo do Medo, tanto um quanto dois, nessa época eu teria adorado.
É o primeiro susto ali que o cara tá filmando, né? Tá olhando pela câmera, né? E aí eu tava olhando, né, pra câmera. E o lado esquerdo dele não tinha nada, era escuridão. E aí do nada levanta o bicho. Mano, nossa, quase que eu dei um grito nessa hora. Ai! foi um susto.
Dá uma ajudadinha também.
Mas é normal, né? É normal ter filme assim de terror que o jumpscare vem junto com a trilha sonora. É normal, mas é porque tiveram duas ou três vezes cenas desse tipo que eu não esperava, que foi mais bem feito, mais bem construído, mas tiveram outras que era bem telegrafado, como o final que eu falei. Que a policial consegue escapar e a Sarah, ela se sacrifica. Eu não lembro. Assim, não é que eu não lembrava, eu nunca tinha visto o filme, né? Eu não sabia que a Sarah, ela morria nesse filme. Eu fiquei triste, chocado, porque ela é tão incrível. Não era pra ter morrido, não era.
Precisava matar a Sarah?
Não precisava, né? Deixar junto se ferrar mesmo. Ah, tinha morrido, né? Já tinha morrido. É porque também não dava pra correr as duas, né? Uma tinha que se sacrificar. Deu uma de Jim Halpert do The Office lá no Lugar Silencioso, né, que sacrificou e tudo mais. Então, beleza, a policial vai escapar, a gente acha que vai escapar, e aí o véi lá que aparece no começo do filme, que tinha encontrado a Sarah, né, dá um... taca a pá na cara da mulher e joga ali no buraco da caverna pro Crowley pegar ela. Aí eu fiquei... o quê? O que esse véi...
faz sentido?
Assim, se tivesse um Abismo do Medo 3... aí era pra explicar, caralho, qual é a relação desse velho com as criaturas. É ele que tá dando a comida pros bichos? Porque o que a gente sabia é que eles iriam caçar. Mas pelo jeito é o velho que mata e entrega pra eles, né? Acho que meio que fez um pacto, ó, não me mata que eu caço pra vocês. Então deve ter sido isso aí, né? Porque eu entendi.
É, talvez tá aí, alô, roteiristas desse filme, que se vocês quiserem um roteiro, um argumento tá aqui, o argumento do 3. É, não precisa ser um filme foda, façam só esse argumento, a gente aceita, o que vier é lucro, porque agora que tu falou isso, eu queria realmente...
pode ser um curta, entender. Um curta de 10 minutos, só explicando ali. Pronto. A participação do véi, mostrando ali um flashback, que desde jovem...
mais barato.
Né? É, exatamente, bota uma maquiagemzinha, chama só dois caras pra fazer os crawlers, bota o véi, que vai ser jovem nessa hora, e aí mostra que ele fez o pacto desde jovem, e é isso, sabe? Aí beleza. E aí se rolar um Abismo do Medo 3, não ia ser mais um abismo, então seria na cidade, escapa todo mundo, ah, mas eles não gostam de luz, né? Então tem que ser de noite, né? Escapa todo mundo.
Tem que ser à noite.
Então, Cidade do Medo, pode ser Cidade do Medo ao invés de Abismo, aí vamos todo mundo pra cidade. Aí vira The Last of Us.
Agora, eu comentei com você que esse filme, tanto um quanto dois, tinha uma coisa de Bruxa de Blair.
Pois diga, que eu queria entender o que diabo é isso de Bruxa de Blair que tu achou dos filmes.
A Bruxa de Blair é um filme de baixo orçamento, mas que fez muito sucesso e entregou algo surpreendente pro orçamento dela. Foram poucos dólares, se eu não me engano foi menos de 100 dólares.
Eu assisti na época errada, eu admito isso. Porque todo mundo dizia que esse filme dava medo pra caralho. Eu não vou ver esse filme não. Aí eu só fui ver na época que saiu Bruxa de Blair 3, né, pra ver o filme. E aí eu vi de dia, assim, eu não fiquei com tanto medo. Então, beleza, pode ter servido melhor na época, né, mas hoje em dia, Bruxa de Blair 1...
A fotografia do Abismo do Medo é muito parecida. E tem uma cena na Bruxa de Blair, ela é clássica, eu acho até que... mesmo quem não assistiu e via SBT... que passava o trailer, que ia passar à noite, esse filme, era o cara com uma câmera, sabe? Na cara, tipo, tentando gravar um vídeo e tipo, é tipo quando você abre a câmera do celular e fica aquela coisa que é só a testa e você levanta a boca e tal. E é altamente agoniante, alguns enquadramentos, algumas câmeras da Bruxa de Blair. Ou seja... pra quem tem essa memória minha, eu assisti quando lançou. E depois assisti de novo várias vezes na minha vida. Então, eu tenho essa memória. E consegui comparar. Veio isso na minha cabeça. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Ele é claustrofóbico. Pronto, a palavra é. A Bruxa de Blair é claustrofóbica em alguns momentos. Assim como o Abismo do Medo, o filme inteiro.
Eu fiquei me lembrando agora dessas cenas que as mulheres elas colocavam a câmera no rosto pra se verem e tal, ou iluminarem o ambiente. Aí sim, lembra Bruxa de Blair, porque não me veio na hora a referência, entendeu? Porque Bruxa de Blair é tão mal feito, mas faz sentido porque ele é mal feito, mas ele é mal feito. E o Abismo do Medo não, entendeu? É por isso que eu não me lembrei na hora. Mas, quem sabe, né? Vira um episódio aí do Fábrica de Horrores aí. Quem sabe, né? Não vou dizer nada. Não vou afirmar nem desmentir.
Eu adoraria. Eu poderia passar o mês inteiro falando só da Bruxa de Blair.
Olha, eu gosto mais da mitologia de Bruxa de Blair do que o filme Bruxa de Blair. E é isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui da Rebeca. Quem sabe ela venha de novo no próximo programa, que pode ser de espíritos, né? Não sabemos ainda, não confirmamos. Vou rever hoje, né? Então quem sabe a gente grava aí de novo. A gente grava aí na semana que vem.
por favor, mande sua carta, porque eu sou da época da carta, né? Pra que a gente grave espíritos, porque eu amo espíritos.
Ai, ai, então é isso, galera. Muito obrigado. Graças a Deus gravamos menos de uma hora, mas foi quase, 50 minutos. Tchau, galera, e até o próximo programa.
Tchau, gente.
Esse podcast teve edição de Davi Cardoso.